A Rádio FM Assembleia 96,7. Entrevista.
A vacina contra a Covid-19 já está sendo aplicada aqui em Fortaleza. A prioridade é para os maiores de 60 anos e também aqueles que residem em casas de repouso. A prioridade também atinge os profissionais da área da saúde que trabalham diretamente no combate à doença. Apesar da expectativa para a chegada das doses, muitas dúvidas ainda existem em relação à vacina que está sendo aplicada. Por isso, nós vamos tirar essas dúvidas conversando aqui na Rádio FM Assembleia com o consultor em infectologia da Escola de Saúde Pública, Dr. Kenny Colares. Dr. Kenny, seja muito bem-vindo à Rádio FM Assembleia. Antes da gente falar da vacina de combate à Covid-19, eu gostaria que o senhor explicasse, desse mais orientações, se a vacina é a forma mais eficaz de se imunizar contra qualquer doença.
Realmente, para as doenças infecciosas, a vacina é o melhor recurso para se controlar qualquer tipo de doença infecciosa. É o mais valioso e o mais definitivo. Claro que a gente sabe que tem doenças infecciosas e que a vacina ela não é efetiva, não se conseguiu desenvolver vacinas efetivas. Existem algumas doenças, então, que têm essa característica, mas para fazer um controle na população de uma determinada doença, a vacina é a forma mais eficaz e mais barata, mais custo-efetiva de conseguir. Sempre existe o ditado do nosso povo de que prevenir é melhor do que remediar. As medidas preventivas geralmente são mais baratas e mais efetivas do que as medidas curativas. E a vacina talvez seja uma das mais importantes das intervenções preventivas.
Agora, em relação à vacina de combate à Covid-19, até que ponto a gente pode considerar ela realmente eficaz?
Bem, as vacinas que são produzidas, a primeira leva de vacinas que está chegando, todas elas têm uma boa eficácia para controlar a doença, nenhuma vacina é 100% eficaz. Quando a gente fala de eficácia, a gente sempre precisa definir eficácia em relação a quê? Quer dizer, se você é capaz de fazer uma coisa, capaz de fazer o quê? Porque uma vacina pode ser avaliada pela sua eficácia de evitar que as pessoas morram, elas podem avaliar a eficácia como evitar que as pessoas precisem de UTI, eficácia para evitar que as pessoas precisem internar, a eficácia para evitar que as pessoas tenham sintomas da doença, e a eficácia da vacina para evitar que as pessoas se infectem, mesmo sem sintoma. Então, o que essas vacinas têm se mostrado é a capacidade de prevenir que as pessoas tenham doença mais séria, mais severa, bastante elevada. Mas as pessoas ainda podem se infectar, claro que estamos falando de várias vacinas, elas têm características diferentes, mas de uma forma geral, elas têm uma boa eficácia para evitar que as pessoas tenham uma doença mais grave, que precisem se internar, que precisem ir para a UTI, que tenham um risco de vida. Ainda é possível, uma parcela das pessoas ainda vai ter sintomas leves ou até ter infecção assintomática, que faz com que ela, às vezes, não sinta nada, mas que ela possa eventualmente transmitir para outras pessoas. Por isso que a ideia é fazer a vacinação da população o mais rápido possível. Quanto maior a proporção de pessoas vacinadas, maior vai ser a proteção coletiva. E até que a doença esteja sob controle, a vacinação não deve ser motivo para que a gente deixe de tomar cuidado com as outras medidas de distanciamento social, de uso de máscara e todos os cuidados que a gente aprendeu, porque a eficácia da vacina não é absoluta. A gente ainda pode se infectar e a gente ainda pode transmitir, apesar de haver uma boa proteção para o risco de adoecer e de morrer.
Nós estamos conversando com o consultor em infectologia da Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará, Dr. Kenny Colares. Dr. Kenny, o fato da vacina que está chegando ao Brasil e também aqui no Ceará ter sido produzida por vários laboratórios em países distintos, isso de alguma forma muda, altera a eficácia?
Realmente a gente, por conta dessa corrida, acho que nunca você conseguiu produzir vacinas tão rápido e tantas vacinas. Isso aí não aconteceu por acaso, aconteceu porque já existia um conhecimento acumulado muito grande em relação a vacinas, que fez com que a gente conseguisse ser mais rápido. Que houve um investimento muito pesado para que essas vacinas fossem produzidas mais rapidamente pela importância mundial dela. E aí a gente tem várias vacinas de vários fabricantes, claro que isso aumenta um pouco a complexidade, porque cada uma delas tem um detalhe a mais, os profissionais de saúde estão sendo treinados para saber lidar com isso, por enquanto nós temos duas disponíveis no Brasil, mas à medida que cheguem mais, dá um pouco mais de complexidade, mas é muito interessante a gente ter várias vacinas, porque aumenta a possibilidade da gente personalizar, fazer determinada vacina para determinado grupo da população, que seja mais benéfico, mais seguro, outras vacinas para outro grupo da população, e também para garantir o número de vacinas que nós precisamos. Por enquanto, é importante que as pessoas, principalmente, garantam fazer a vacina, a primeira que tiver à disposição, para que seja feita, não perder a oportunidade, e lembrar de quando for fazer o reforço, a segunda dose, todas elas precisam de uma segunda dose, é preciso que seja a mesma vacina. Não dá para misturar essas vacinas, pelo menos por enquanto. Se a pessoa vacinar de um tipo de vacina e outro tipo de vacina, não vai ter provavelmente nenhum risco para a saúde dela, mas a proteção que vai resultar daí, a gente não tem nenhuma segurança. Então a ideia é fez a primeira vacina de um tipo, a segunda vacina do mesmo tipo. E fazer a vacina, aquela que chegar primeiro na sua região, no seu local para vacinação, não perder a oportunidade.
Existe alguma orientação para não tomar a vacina? Alguém tem que realmente levar em consideração que não deve ir tomar a vacina?
Essas vacinas que estão chegando, elas são vacinas consideradas bastante seguras. Então, contraindicação para fazer as vacinas são poucas. A principal delas, por enquanto, é crianças abaixo de 18 anos, crianças adolescentes. Simplesmente porque não existe nenhuma informação ainda, essas vacinas, a maioria não foi testada nessa população, e porque são uma população que tem um risco menor de adoecimento. É possível que isso mude nos próximos meses, enfim, mas por enquanto não tem sido recomendada a vacinação de crianças. A vacinação de gestantes e lactantes, que são as mulheres que estão amamentando, é considerada que deve-se avaliar o risco-benefício. Essas pessoas elas podem adoecer da Covid e, inclusive, tem uma chance maior de complicar, mas não existem estudos feitos com as vacinas em gestantes, ainda não temos resultados. O tipo de vacina que está sendo feito é provável, como não tem vírus ali que se multiplique, é provável que seja bem seguro para essas populações. Mas como não foi feito o teste exclusivamente, então a recomendação está sendo assim, informar para a gestante, se possível ela discutir com seu obstetra e ela escolher se quer vacinar agora. Depende um pouco do tanto que ela precisa, do tanto que ela se expõe, e obviamente é cada pessoa fazer a avaliação qual é o grau de risco que deve correr. Uma gestante que me procurasse, a não ser alguém que diz que não tem contato com ninguém, não tem qualquer tipo de exposição, mas pessoas normais que geralmente têm contato com outras pessoas, eu acho que vale a pena sim vacinar. Mas aí a pessoa, a gestante, ela precisa optar. Ela tem o direito aí de optar, adiar um pouco mais ou fazer a vacina. Para pessoas imunossuprimidas não tem problema essa vacina. Para pessoas que têm alergia, a não ser pessoas que já tiveram alergia para vacina, então se alguém teve alergia com vacinas antes, precisa comunicar no dia, olha, eu já tive uma reação alérgica, uma vacina e etc., para poder avaliar se ela pode receber com segurança, mas isso é muito pouco comum. Então, de uma forma geral, existem poucas contraindicações para essas vacinas.
Doutor, vamos esclarecer aqui um aspecto. Algumas pessoas acreditam que o fato de tomar a vacina, elas já estão totalmente imunizadas, não precisam tomar mais nenhuma precaução. O que o senhor diz em relação a isso? Quem toma a vacina está livre da Covid?
Não, né? Como a gente colocou, essas vacinas, nenhuma delas tem 100% de eficácia que garantindo que as pessoas não possam se infectar. Tem uma certa garantia de que reduz muito, não podemos dizer ainda a zero, mas ela reduz muito a possibilidade de que você tenha que se internar ou tenha doença mais grave. Mas é possível ter doença mais leve e, às vezes, até assintomática, é possível transmitir. E como a vacina é um procedimento coletivo, a recomendação é que as pessoas que fizeram a vacina continuem utilizando a sua proteção como todas as outras, até que, de acordo com os números de controle da epidemia, a autoridade sanitária, o secretário de saúde, o sistema de saúde, comece a recomendar o retorno gradual e planejado para a situação que a gente diria de normalidade, que isso deve levar alguns meses ainda, de acordo com a evolução aí dessa vacinação que está caminhando mais lenta do que a gente gostaria.
Doutor Kenny, o fato da vacina ter sido produzida em menos de um ano, há um grande questionamento, pessoas estão duvidando da eficácia dessa vacina. É preciso temer a eficácia, doutor Kenny?
Pois é, esse verdadeiro sucesso que foi o desenvolvimento de vacina em tempo recorde está servindo de argumento para alimentar a desconfiança nessas vacinas. Então a gente entender que essas vacinas elas foram fabricadas em tempo recorde, primeiro, porque a ciência, os desafios da ciência, eles vão se basear em conhecimentos. Quando aparece um problema novo, já existe o conhecimento que foi sendo acumulado durante a história. Então, com certeza, desenvolver uma vacina ou desenvolver um teste diagnóstico ou fazer um diagnóstico há 20 anos atrás não era tão fácil quanto agora. E há 40 anos atrás não era tão fácil quanto agora. Porque a tecnologia que foi criada, por exemplo, para combater o vírus HIV, os vírus de hepatite, o vírus da dengue, ou seja, todos os desafios que surgiram antes, incluindo o coronavírus de 2003, o SARS, o coronavírus de 2012, o MERS, tudo isso gerou informações, inclusive até vacinas que começaram a ser produzidas contra esses coronavírus, que não chegaram a ser utilizadas porque as doenças foram controladas. Então, não se partiu da estaca zero, se partiu de uma fase avançada em que já existiam muitas informações. E segundo, foi feito um investimento muito pesado por conta de laboratórios, especialmente por conta dos países, dos governos, investiram verbas para que os procedimentos, as fases da pesquisa, fossem realizadas de uma forma mais rápida. Isso aumenta, normalmente, esse procedimento que é feito lentamente, faz o experimento 1, espera-se alguns meses, avalia se vai ou não vai para a fase 2, se vale a pena ou não vale. Então, se correu o risco de fazer esses experimentos ao mesmo tempo. Ou seja, do ponto de vista financeiro, é mais arriscado. Você, de repente, apostar numa vacina que não vai funcionar, mas, em compensação, o resultado vai ser muito mais rápido. Então, pela urgência de combate à pandemia e pelo aporte de recursos e pelo acúmulo de tecnologia, essas fases puderam ser feitas de uma forma mais ágil do que ela normalmente é feita, mas todas as fases de avaliação das vacinas que foram feitas para todas as vacinas que nós usamos hoje normalmente foram cumpridas para essas vacinas, certo? De uma forma mais acelerada, de uma forma mais organizada, de uma nova forma, por conta da prioridade. Mas essas vacinas, elas são seguras, como qualquer vacina nova que a gente já utilizou. Obviamente, a gente sabe que quando a gente tem um remédio novo, que foi testado por milhares de pessoas, quando chega nessa fase de implementação na população, ainda pode aparecer novidade. Quando tem um remédio novo, foi testado, fase 1, fase 2, fase 3, a gente tem a fase 4, que é quando milhões de pessoas vão utilizar uma medicação. Então, às vezes, acontece de aparecer alguma coisa que não foi visto nas primeiras fases, mas isso é muito incomum. Para vacinas, isso é muito pouco comum, que apareçam novidades depois de ter passado pela fase 1, 2 e 3, e todas as vacinas que estão sendo utilizadas, elas passaram por essas três fases de avaliação para que elas possam ser aprovadas e ser utilizadas. Então, enfim, podemos utilizar essas vacinas, tá certo? Não devemos ficar com medo, com receio, nem ficar propagando informações falsas, porque os resultados positivos, eles vão acontecer quando a gente tiver uma proporção grande da nossa população vacinada. Nós estamos muito longe disso, não temos nem 1% da população brasileira ainda vacinada, isso é muito pouco.
Para a gente concluir essa entrevista aqui na Rádio FM Assembleia, outra dúvida que reina é a seguinte: quem teve Covid, doutor Kenny, precisa tomar a vacina de combate à Covid ou não?
Sim, quem já teve Covid deve se vacinar, né? A gente tem aprendido aí, tudo é novo, mas que a infecção natural não causa proteção em todas as pessoas. Tem pessoas que estão tendo Covid pela segunda vez, algumas não produzem anticorpos, então é sim recomendado que vacine. Existe uma orientação de que procure se vacinar a partir de 4 semanas depois do dia que começou os seus sintomas de Covid. Então, está um intervalo aí de 4 semanas e depois fazer a vacina é sim recomendado.
Queremos então agradecer a participação do Dr. Kenny Colares, ele que é consultor em infectologia da Escola de Saúde Pública do Ceará, tirando algumas dúvidas em relação à vacina de combate à Covid-19. Ian Gomes, da FM Assembleia.